No ar, podcast da Lambda 3.
Olá, eu sou Fernando Okuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre sua empresa precisa de um app mobile em 2024? Aqui comigo estão
Carlos Pussa, desenvolvedor aqui na Lambda.
Fábio Damasceno, também dev aqui na Lambda.
Rubens Lopes, desenvolvedor aqui na Lambda 3.
Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Pois é, galera. E aí? Será que
aí?
Precisa? Precisa de app? Não precisa de app? Dá para fazer tudo no HTML? Como é que é?
App precisa. Agora, a pergunta é, esse app mobile é nativo?
Exato. É um assunto bem polêmico, né? Assim, controverso, eu diria. Porque você tem que olhar para vários tópicos quando você for decidir isso aí, né?
Exato. E uma empresa que não tem uma presença ali na. Não consiga ser vista no celular, praticamente tá acabada, né, cara? Porque a maior parte absoluta dos acessos hoje de internet é através de celular. Então, de alguma maneira, você tem que estar lá, né? De alguma forma, você tem que estar lá. Mas
exato.
Eu acho que uma coisa que tem que pensar é, por exemplo, não basta só estar no celular, né? Se você está lá, mas é bem ruim a experiência para ver a sua empresa lá no celular, também não ajuda muito, né? É quase como se não estivesse, né, no mobile.
Uhum.
O fato é que é um consenso que a gente precisa estar no mobile, né? Assim, a gente não sabe qual tecnologia usar, quer dizer, a gente até sabe, a gente vai discutir sobre isso. Acho que essa é a polêmica, né? Mas é isso, a gente precisa estar. Agora, qual é a melhor maneira?
Mudando, se vocês me permitirem, eu queria pivotar um pouquinho a pauta, antes da gente falar até da nossa visão consultora, talvez, né, do que a gente acha sobre isso. Eu queria olhar até um histórico com vocês aqui, do pouco que eu vejo de quando eu comecei a desenvolver lá em 2008, 2009, foi quando eu comecei. Eu lembro que o que me brilhou os olhos na tecnologia foi o desenvolvimento de software web. Em paralelo, eu tive duas aulas. Eu lembro que quando eu fiz o curso técnico ali em 2007, se não me engano, eu lembro que eu tive uma aula de J2ME, né, do Java, que era a plataforma que você desenvolvia eu não me lembro agora quais devices existiam na época ali, né? Mas era
Com certeza tinha um N95 da Nokia, né?
Alguma coisa. E não, mas esses eram top, né? Eu lembro que a gente tinha, assim, poucos K de memória, de armazenamento, né? Pouco processamento ali. Era tudo muito contado. A gente usava o Java até meio com os internals dele para saber o que estava locado, a gente controlava isso, parece um pouco ser mais ali, em algum nível. E aí o contraponto a isso, né, para eu que vim do design, por exemplo, antes de ser desenvolvedor, eu olhava e falava, puxa, mas a web é muito mais simples que isso, né, um JavaScript ali, uma linguagem que é mais simples, né, um CSS, um HTML, o CSS HTML foi a minha primeira, acho que, produção de algo funcional ali na em tecnologia. E me brilhou os olhos, né? E aí, ali, naquela época, era fácil você responder a nossa pergunta, né? Então, em retrospecto, como que você responderia? Cara, o desenvolvimento mobile, você vai ter pouco resultado, é caro, né? Porque tem pouca gente que tem. Se você quiser ter um resultado bom, você vai alcançar um nicho de pessoas ali específico que provavelmente não é o nicho da sua empresa, né? Dificilmente era. Né, já tinha dado um boom no e-commerce ali, mas ainda era tudo via desktop, né? E a gente viu um crescimento. Aí teve, enfim, o clássico, né? Lançamento do iPhone, que aí deu uma pivotada nisso. Eu me lembro meus olhos brilhando de front-end, né? Era full stack, mas quando o Steve Jobs, não sei se vocês se lembram na apresentação dele. Ele pega e fala que agora tudo era HTML5, né? Ele vendeu HTML5 ali, eu trabalhava com Flash também na época. E a gente falou, agora é HTML5, né? Então a web vai dominar, inclusive, o mercado desktop. E aí a Microsoft pega e lança APIs pro Windows, para você fazer Windows Apps ali pro Nokia, no Windows Phone na época, e para o desktop com HTML5. Então, é a única coisa que eu vou precisar aprender, né? Então a web esteve no hype nessa época, né? E aí em seguida a gente vê uma, talvez, e aí foi crescendo, e aí teve um boom dos apps nativos, né, em sequência, e aí todo mundo queria ser o app nativo e tal, e aquilo que a Apple prometeu, ela basicamente pivotou e acabou tendo impacto no mercado, né? Vejo que essas grandes empresas tiveram um papel fundamental, né, em como isso acontece. E agora a gente tá nessa dúvida, e aí, é nativo ou é mobile, né? E voltamos a questionar, né, dados os eventos, dado o que tá acontecendo nas plataformas de distribuição, nos canais, que eu acho que no final é eles que mandam, né, nessa pergunta que a gente tá falando, né?
Uhum. E no próprio browser, né, a partir desse momento que você disse aí que lançaram o iPhone e os dispositivos celulares eles têm mais recursos de hardware, né, tem geolocalização, NFC, Bluetooth, tudo isso embarcado, né? E o browser não tinha nenhum tipo de API que expusesse controle e acesso a esses recursos, né? Mas nos últimos tempos os browsers correram atrás e alcançaram muito disso. Eu acho que, eu andei olhando essa semana, eu acho que o NFC é o único que não tem nem especificação ainda. Tem a proposta, mas não tem a especificação completinha. Transições, já entrou no Chrome, por exemplo, na engine do Chrome, né, que é o Blink. O pessoal do Safari e do Firefox ainda está em experimental essa parte de transições entre URLs, mas, assim, modo resumindo bem, em questão de recurso, o browser já está praticamente compatível com o que o browser tem para oferecer. O browser não, perdão. Os aplicativos têm para oferecer, né? Os devices físicos, né? E aí a gente pode esmiuçar cada um desses tópicos, né? Dessas APIs.
Aham. Uhum. E isso é interessante que você falou, que acho que vem para a primeira pergunta, né? Quando que eu vou precisar desenvolver essa aplicação, né? Mobile. Eu acho que uma coisa que você falou, você trouxe um exemplo que para mim, no momento, era desconhecido por conta de atuação, momento de carreira, de que só falta o NFC, ou enfim, um dos únicos é o NFC, né? Mas até pouco tempo atrás, eu entendia que tinha muito mais outros requisitos e coisas, né? Eu lembro que o Bluetooth funcionava bem, mas tinha os seus problemas de compatibilidade, ainda mais considerando o público que você vai desenvolver. Então, por exemplo, vai desenvolver um app para o público C&D, né? Os devices, por mais que o browser esteja bem avançado, um device de 6 anos atrás, ele não vai ter esse browser topzera, né? Aqui em termos não tech. Não vai ter um browser que vai ter, enfim, a última versão do Chrome, a última versão do Safari ali. E aí fica um pouco, na minha percepção, não sei se vocês concordam comigo, um pouco mais fácil você decidir qual tecnologia você fazer. Ou pelo menos você vai ser um pouco mais induzido. Pô, eu preciso alcançar esse público e dar uma experiência adequada com esse público. Com o browser, eu não vou conseguir entregar o que eu preciso, né? Então, aí você vai ter que escolher um talvez, né? Um talvez, eu tô questionando vocês também aqui, um app nativo, né? Ou vai ter que desenvolver duas aplicações. E aí, o que vocês acham desse tipo de dilema aí?
Eu acho que, assim, depende muito. E aí é sempre essa resposta, né? Depende. Depende muito de qual segmento que a sua empresa tá, né? Porque, assim, por exemplo, se você é basicamente um e-commerce, por exemplo, estou vendendo produtos e talvez a sua aplicação no browser já seja quase que o suficiente para atender tudo que o seu cliente final precisa. Precisa acessar uma lista, precisa conseguir pôr no carrinho, comprar, ok, né? E aí você vai pensar assim, por que eu iria para um app nativo, sabe? Que a pessoa consegue fazer tranquilamente no browser. Eu preciso acessar Bluetooth para comprar alguma coisa na minha loja? Não. Preciso do NFC para fazer alguma coisa da minha loja também? Não. Então você começa a pensar assim, poxa, se eu quero dar alguma experiência que seja mais ou menos um app, nesse caso, provavelmente um PWA, e depende muito, né, do que você está pensando fazer, atenda. Eu acho que esses pontos que vocês estão falando, assim, de realmente a parte que acessa hardware ali, coisas mais próximas do sistema operacional ali, né, que dependem mais ali de acesso a hardware, eu acho que vai depender muito do que a sua aplicação precisa fazer, né? Então, eu acho que esse é um problema grande, assim, de empresas que falam, não, eu tenho que ter um app. Tem que ter um app, mas qual o motivo de querer ter o app, né? Quais recursos exatamente, quais os problemas uma aplicação web não vai resolver para você? Tipo, o que vai faltar ali? Né? O que vai dar uma experiência ruim para o seu usuário? Eu acho que antes de pensar se você quer ou não um app nativo, eu acho que vale a pena olhar para exatamente que experiência você quer dar para o usuário final. E o que a parte web, eu começaria web first, sabe? Tipo, pensaria assim, o que a aplicação web não tá conseguindo atender? E aí você começa a falar assim, ah, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar, não posso viver sem isso. Então, vou começar a pensar em passar essa experiência
com web. Tem um momento antes aí, né, Okuma? Que é, onde é que tá esse meu usuário final? Esse usuário final meu, ele é um usuário que eu tenho que convencer ele a usar o meu aplicativo, seja mobile ou web, ou ele é um usuário corporativo, um app que vai ser rodado internamente na minha empresa, que as pessoas vão ser obrigadas a usar, sabe? Essa pessoa está sentada o dia inteiro na frente do computador, ele é um back-office do escritório mesmo, back-office ao pé da letra, ou ele é um back-office que está na rua fazendo venda de porta em porta, sabe? Acho que aí você já mata de primeira. Se a pessoa está o dia inteiro na frente do computador, poxa, eu posso ficar na web. Não tem motivo nenhum para ir para um app olhando assim, né? A não ser que eu precise escanear alguma coisa com uma câmera. Aí o webcam dificulta um pouco, é melhor eu usar a câmera do celular, né? Acho que começa por aí também.
Eu acho que, assim, até voltando um ponto no que o Fábio trouxe, de devices mais antigos, por exemplo, o que acaba, às vezes, se tornando um caminho fazer o mobile, mas ao mesmo tempo é um desafio. Porque eu acho que uma diferença grande de web para mobile é que o número de devices que você tem no mobile, ele é infinitamente superior. Então isso por si só já é um complicador, eu acho que do desenvolvimento mobile aí. Sei lá, a gente pode ter um número muito mais reduzido de browsers do que de dispositivos. Então assim, isso voltando também ao que o Rubens acabou de falar agora, faz muito sentido analisar aonde o público está interagindo mais, sabe? Se é um público mais corporativo, esse público está mais no desktop o dia inteiro, ou esse público está no celular, mas para ele, por exemplo, internet não é um problema, que tipo de experiência a gente tem que prover para esse público? Eu acho que tem que fazer essa análise, mas assim, já entendendo também que há esse desafio de um número de devices infinitamente superior se a gente partir para o nativo, né? E fazendo com qualidade, é óbvio que a gente espera qualidade sempre, a gente teria que ter uma maneira para garantir o funcionamento no maior número de devices possível, né?
Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
Complementando que esse ponto do Carlos, e subindo o nível no sentido de análise, não só operacional, ou seja, não só se a tecnologia A ou tem API ou não tem, que é a questão do custo, né? Então, quanto que custa esse app e quanto que custa um time para fazer esse tipo de app? Ou quanto que custa, vou trocar app por essa experiência num canal, então até trazendo uma visão de marketing, né? Talvez a visão do marketing eu quero atingir esse público da melhor maneira. Beleza, mas a melhor maneira vai custar X, 10X. E a maneira mais ou menos, mas que eu vou conseguir ter um ROI ali ainda em cima dessa experiência é 1X. Então, talvez valha a pena não fazer nativo, que é 10X, e gastar 1X e começar a tracionar o negócio, né? E até vem um pouco de encontro com o que o Okuma comentou, se não me engano, aqui, que foi... onde que eu começo, né? Pô, eu recomendo que comece o web first. E eu acho que isso, no aspecto de custo, eu tenho mais desenvolvedores, impacta, porque eu tenho mais desenvolvedores, as tecnologias são a base, normalmente é a mesma, né? Essa relação cliente-servidor, depende se você é Django, .NET, se você utiliza Java, enfim, qualquer outro tipo de node de tecnologia, ainda é cliente-servidor, ainda é um request-response, ainda é JavaScript, se você usa TypeScript, ou então as práticas vão ser mais conhecidas e por isso você vai conseguir provavelmente mais gente, né? Tem variações entre frameworks ali, disponibilidade, que é hype, mercado, enfim, tem um pouco dos contextos locais de onde você tá, eu acredito, né? A gente que é consultor, que é de consultoria, vê bastante isso. Tem regiões no Nordeste que usa mais uma tecnologia, aqui em São Paulo o pessoal usa mais outra, etc. No Sul e tal. Mas eu acho que essa é uma coisa muito relevante em relação à escolha tecnológica, né? O quanto de dinheiro, no final, eu estou disposto. Eu acredito que, lógico, provavelmente quanto mais você investir, mais você vai ter um ROI, mas eu acredito que também é uma curva, né? Parecida com a curva de impostos ali, de Laffer e tal. E que, dependendo de quanto mais você investe, talvez você não consiga ter um retorno tão grande em relação a isso, a não ser que você tenha estudos muito aprofundados sobre aquilo. Só para contextualizar, vou dar um exemplo, sei lá, de uma da manga, né? Das big techs aí que tem Microsoft, Amazon, etc. Eles conseguem porque por trás daquela nova funcionalidade tem um estudo cognitivo. Eles têm literalmente uma área de cientistas cognitivos que, putz, aquilo realmente, aquele investimento vai trazer um boom grande de ter efeito nativo, de ter a animação durado 5 segundos a mais para tirar a ansiedade ou para gerar a ansiedade, né? É nesse nível que a gente tá falando, né? Então, aí é totalmente diferente de uma empresa que tá aqui no Brasil, que usa tecnologias já feitas, já prontas, né? Quer desenvolver seu produto e um budget limitado. Então, acho que ao mesmo tempo tem uma curva, né? O mobile é caro, mas traz um ROI talvez maior, vou colocar nesse em termos de experiência, mas o quanto dessa experiência vai se traduzir em faturamento, né? Ou seja, você tem que ter uma estratégia clara e experimentos claros disso, né? E acho que a web, nesse caso, reforçando aqui o que o Kuma falou, ele vai te dar um feeling de, putz, agora tá na hora de eu dar uma experiência incrível, talvez. Começar na web, né? Eu tenho essa percepção, né?
Sim. E aí é a hora que você começa, assim, a colocar em prática algumas análises que eu acho que vai muito além das pessoas desenvolvedoras, assim, tem que ter pessoas que entendem de mercado. Eu acho que é muito importante ter pessoas de UX, né, cara, pra entender, assim, cara, essa experiência aqui, ela vai me trazer mais clientes, vai fazer eu fechar mais vendas, mais negócios, né, e não adianta só a gente, tipo, colocar no ar e achar que vou esperar uns meses pra ver quanto dinheiro vai cair na minha conta. Você realmente tem que entender qual é o comportamento que as pessoas estão tendo interagindo com a tua aplicação, para, por exemplo, perceber que você está perdendo negócios porque as pessoas não confiam na autenticação. Putz, então eu preciso de biometria. Sem biometria, estou perdendo negócio. Então, talvez eu precise de um app nativo para poder dar essa experiência de autenticação por biometria, né, por digital, alguma coisa assim, sei lá. Alguma coisa que eu não consigo oferecer só com browser. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu não consigo fazer, alguma transição, alguma coisa específica, ou ter dados offline, por exemplo. Às vezes a experiência que você precisa entregar para fechar mais negócios é que a tua aplicação forneça informações offline. Ou seja, você está na web, lá no browser, você está na internet, a pessoa não consegue ver as informações. E aí isso é essencial para que as pessoas ou confiem na sua aplicação, ou para que elas consigam realmente usar, tirar proveito da aplicação, não estando na internet. Isso é muito importante. Como é que a gente tem que mensurar isso, entender quantos usuários estão sentindo falta disso, né? O quanto isso é importante para as pessoas quererem ou não optarem pela sua aplicação. Só que você consegue isso com métricas, né, consistentes, para entender se isso é importante ou não. Que é exatamente cair nisso que o Fábio falou. Você vai saber que quando você investir nisso, isso vai resultar em mais negócios. Você vai fechar mais, vai converter mais, né? Com funcionalidades específicas, você sabe que na web não vou atender. E se você perceber que você consegue atender uma aplicação web ou um PWA, então fica lá mesmo, porque é mais barato, né? Tipo, você consegue ter times, montar times com um pouco mais de facilidade, né? E manter essa aplicação com um pouco mais de facilidade também. Então, eu acho que é importante escolher a hora de ir para um app mobile, porque ele é mais complexo, né, como o Carlos falou. Você tem que pensar em mais coisas, né, muito mais coisas, o time é mais difícil de montar. Você tem que pensar nisso quando realmente você percebeu que aquilo vai dar dinheiro, tipo, aquilo vai te dar um retorno. De alguma forma, aquilo vai resultar em mais negócios. E para isso, o seu time não pode ser só pessoas desenvolvedoras, né? Pelo menos é isso que eu acho. Você montou um time só com pessoas desenvolvedoras. E acho que essas pessoas vão conseguir entender se precisa de mais uma funcionalidade ou não. Eu acho que é perigoso, assim. É bem perigoso, porque quem vai conseguir fazer isso é quem está olhando com o comportamento do teu usuário lá na ponta, né? Então, são pessoas de UX, pessoas de marketing, pessoas que estão analisando dados ali, né? Que estão coletando os dados, gerando insights. Então, vai muito além de um time de pessoas desenvolvedoras, né? Pessoas que sabem olhar o comportamento do teu usuário final para definir quais features a gente precisa, e a partir das features que a gente precisa decidir se é um app nativo que vai entregar essa experiência. Então, é uma jornada mesmo.
Eu queria juntar alguns pontos aqui, ó. O Carlos trouxe a questão da fragmentação, né? E o Carlos e o Damasceno trouxeram que tem vários devices de vários tipos de hardware diferentes. Aí tem a questão do custo, de como que eu distribuo isso passando pela loja. O Okuma trouxe a questão do UX, né, da experiência do usuário. Se meu aplicativo trava muito, ou se eu não tenho espaço para baixar alguma coisa que eu quero acessar offline ali. Tudo isso vai degradando a experiência do usuário, né? E aí, isso, quando eu estiver desenvolvendo a minha aplicação mobile, eu vou ter algumas camadas de complexidade acima, no final das contas, complexidade é custo, que estão invisíveis se eu não olhar, né? Por exemplo, para distribuir, eu vou passar pela loja, tanto da Google quanto da Apple. E aí, esse app vai ser validado lá dentro. Eu posso ser reprovado nessa validação, o que atrasa um pouco meu time to market, né? Se eu tenho um time to market importante. Além disso, eu estou na mão do usuário atualizar meu app. Eu posso tentar forçar ele a atualizar? Posso. Mas aí eu vou degradar mais uma vez a experiência do meu usuário, porque eu vou ter um banner na cara dele, pô, atualiza aí, tem uma versão mais nova. Se essa pessoa está numa rede 2G, 3G e não consegue atualizar, ela ficou sem acessar, sabe? Às vezes ela precisa resolver algo urgente em seu app, se é um app de banco, por exemplo, precisa fazer um Pix. Não, você só vai fazer o Pix e atualizar. Pô, mas o Pix funcionava antes, por que eu tenho que atualizar aqui? Sabe? Mas aí, se você tira esse requerimento de estar sempre na última versão, você vai ter que manter 2, 3, 4, 5 versões de back-end diferente, porque você não sabe quem está rodando, né? Você até sabe, se você tiver uma telemetria e tudo mais, mas em algum momento você vai ter que tomar uma decisão de cortar de uma versão para trás, né? Ó, dessa versão para trás eu não vou dar mais suporte, a pessoa vai ser sim obrigada a atualizar, né? Então, todas essas camadas de complexidades que, de certa forma, são invisíveis, você só enxerga na hora que as coisas começam a rodar e começam no longo prazo, né? Tipo assim, depois de um tempo que você tá rodando, essas aplicações começam a surgir esses pequenos detalhes, que se você não tomar cuidado, você acaba negligenciando ou degradando a experiência de alguém aí no meio do caminho. Não sei se fez sentido o que eu falei.
É isso, total sentido. São coisas que são complicadas. Já dá pra entender que você optar por fazer um app nativo, né? Um app mesmo mobile, ele não é nem de longe tão simples ou menos complexo do que fazer uma aplicação web, né? Então essa decisão é uma decisão bem importante, porque para as pessoas que vão manter isso de pé, elas têm que ter muito conhecimento. Assim, eu percebi isso bastante quando eu comecei. Eu nunca trabalhei em projetos que eram somente nativos. Nunca trabalhei diretamente com app Android ou iOS, né? Trabalhei com tecnologias que já geravam os apps, tipo, você escreveu o código uma vez e já gerava para as plataformas, que foi com Xamarin, né? E com React Native. Mas mesmo você trabalhando com essas tecnologias, você tem que saber um pouco sobre o nativo. Não tem como fugir, você tem que ter experiência. Então, é um tipo de profissional que tem que ter um conhecimento um pouco mais. Já dá para saber que se você está esperando pegar uma pessoa, por exemplo, para fazer com React Native, vou pegar uma pessoa que entende de aplicação web porque é JavaScript.
Isso é um erro clássico.
Cara, não é bem assim, porque é complicado e a pessoa tem que ter um certo conhecimento num nível que vai além até do que a pessoa consegue saber, porque isso aconteceu várias vezes comigo. Eu tava ali e falei assim, cara, agora eu tô arrebentando aqui, deitando o React Native. Aí aparece aquela funcionalidade que você falou, cara, o que eu manjava tudo.
Aconteceu comigo também.
Putz, cara, aí você descobre que você não sabe nada, na verdade, porque o que você sabia é uma pontinha do conhecimento que você tem que saber pra entregar aquela feature. Putz, aí, cara, começa a jornada pra você descobrir, entender como é que faz, como é que funciona, como é que integra nas duas plataformas. Então, já dá pra perceber que o desenvolvimento ele vai ser mais complexo, mais longo, né? Talvez tenha mais pedras.
Deixa eu dar um contraponto a esse ponto aí de ser mais complexo, né? E até como mais uma dúvida pra gente pensar. Será que é mais complexo? Porque o mais comum, né, nós todos aqui, pelo que eu lembro, já mexemos com o back-end, já entregamos APIs, etc. Então, isso nos aproxima da web, naturalmente, porque mesmo no back-end é meio que padrão você desenvolver soluções web distribuídas, né? Soluções distribuídas e não tanto desktop. Legal. Então, a gente já tem um conhecimento mais profundo naturalmente sobre isso, né? E aí eu tenho dúvida se quando a gente se depara com esse do que eu não conheço, é porque não é tão comum no dia a dia, e não é sobre complexidade, mas sobre familiaridade, entende? O que eu quero dizer? Esse tipo de conhecimento. Porque, por exemplo, ó, eu tinha uma pessoa desenvolvedora aqui na Lambda 3, o Alexandre Schoffi, se não me engano ele tá na Microsoft agora, né? E ele era um estrito defensor de apps mobile nativos. E aí, enfim, na época ele era advogado ali do Xamarin e tal. Ele é um cara bem influente na comunidade nesse sentido. E eu pude ter bons almoços com ele conversando sobre esse tipo de coisa. E a visão dele era interessante porque o background dele era de um dev desktop. E para ele, o mobile era tranquilo, entendeu? Era como pra mim web. Então, eu entendo também que tem um contraponto a isso que você trouxe, de complexidade, que pra quem veio do desktop, o mobile é desktop, né? Não sei se a gente consegue cravar isso, mas pra mim assim, tá cada vez mais claro que o mobile é o novo desktop. Esse fala, pô, mas sabe, é distribuído, mas o desktop também, aí me lembra também outra figura aqui das antigas. Hoje eu tô um pouco saudosista. Que é o Evi Lázaro, né? Que acho que também tá na MS, lá em Redmond. Ele falava, Fábio, mas é tudo cíclico, né? E pra mim, que não vim do desktop, ele falou, isso que vocês estão falando que vocês fazem na web, com HTML e JavaScript, eu faço no desktop e distribuído há muitos anos. Eu instalava versões distribuídas há muitos anos, entendeu? Para as pessoas. Lógico, né? Eu tô dando um argumento cru aqui, não me matem aí, pessoal. Tem muita gente que ouve a gente, milhares, né? Mas, enfim, era um pouco mais profundo que isso. A gente conversava, mas na visão dele, até a forma de distribuir do mobile é muito parecida, com uma diferença. Que se você em termos técnicos, em inglês aí bonitinho, é vendor locked, né? Você fica preso numa empresa para distribuir, que é ou a Google ou a Apple, né? Vocês têm outra aí, eu não tô sabendo aqui. Acho que são essas duas, né?
tem a Samsung aí, mas mais ou menos, né? Com o Tizen lá, mas...
Não vou falar, vai que vira cliente. Não, Samsung, a gente adora o Tizen, viu? Adoramos o Tizen.
eu posso falar que eu vim do mundo desktop, assim, né?
Legal,
é isso. Antigo. É isso, vim do Delphi, então assim, já passei por isso muito tempo, Windows Forms, depois com .NET e tal, mas eu concordo com o ponto que o Fábio trouxe. Eu acho que tem a ver também até com uma relação de carreira. Às vezes é mais fácil entrar na nossa carreira, principalmente se você não tem uma formação acadêmica, enfim, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor se deve ter ou não é esse o ponto, mas... Talvez seja mais fácil entrar pelas tecnologias da web, vamos dizer assim. Né? É muito mais fácil você abrir o console do seu navegador e escrever um JavaScript, ver como que funciona. Mas um ponto que eu queria trazer também, que diverge um pouquinho do que o Fábio trouxe só, é que hoje, no mobile, a gente tem dois sistemas operacionais, e isso é um complicador. Então a gente tem, teoricamente, duas APIs abaixo do nosso software ali, e você tem que atender as duas. Então, isso é é bastante diferente da web, porque a web está padronizada independente do meu sistema operacional, do meu browser, enfim. Quem quiser construir um browser que dê um jeito de atender as especificações. Agora, quando eu vou para o mobile, aí é diferente. Eu é que tenho que dar um jeito de atender as especificações do sistema operacional. Então, acho que tem essa divergência aí. E isso se eu não quiser atender o Windows também, de forma nativa, né?
Boa, tem isso aí.
É outro ponto.
Aí, e o Mac com dois processadores diferentes agora também, né? É, realmente, o que o Fábio falou faz sentido para mim, que o desktop, o mobile é o novo desktop, né? Dada todas essas complexidades que o Carlos trouxe aí, né? Eu tô sujeito a esses vendedores. O que aí me faz querer puxar o ponto de, tipo, a web transcende. Ela estava aí antes, ela está durante, e ela provavelmente vai estar depois que o mobile morrer. Vier o novo mobile, sabe? Justamente por ela estar padronizada, né? E eu tenho que dar suporte a tudo que existiu no passado. Então a web, em teoria, ela nunca vai quebrar. A próxima onda, a web, se ela não estiver preparada, ela tem condições de correr atrás dessa próxima onda, né?
Faz sentido. Então você tá dizendo que a web, que o Google e a Apple, nesse caso, são a Sony, a Microsoft, essa guerra de... São quem produz o console, e o PC Gamer roda tudo, não importa a geração, né? O PC Gamer, é isso que a gente tá concluindo aqui.
Basicamente isso.
A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
E assim, pelo menos que eu acho, assim, se você acompanhar, por exemplo, eu atuei em alguns projetos, né, que era mobile, e aí fui para outros projetos que eram mais back-end, né, microserviços, depois eu voltei para projetos. Quando você passa um tempo sem trabalhar em projetos mobile e volta depois, cara, você fala, cara, o que aconteceu aqui, velho? Que diabos é isso aqui que tá acontecendo? Porque muita coisa fica obsoleta. Muita coisa nova ainda.
Ah, mas você quer bater nisso versus JavaScript? Nessa conversa, você sabe que surgiram 10 libs. Não vem não, porque você fala, mas o JavaScript é a mesma coisa.
Mas eu acho que assim, quando você tem coisas novas pra web, eu acho que é como o Carlos estava falando, é um pouco mais fácil de você testar, experimentar. É mais.
Verdade, é verdade.
Simples. Por exemplo, quando entra uma coisa nova da Apple, por exemplo, eu não sou usuário de coisas da Apple, né? Então, o máximo que eu uso é o Mac. Então, eu não tenho um iPhone. Aí, quando eu quero testar as coisas do iPhone, cara, é isso. Sim. Eu vou testar no simulador e vou torcer para que isso seja o suficiente para entender, né, as mudanças que tiveram ali do iOS. Então, tem algumas pequenas barreiras ali que às vezes pode ser o suficiente para você falar assim, putz, deixa para lá, velho, isso aqui... O fato de eu não ter um iPhone aqui, por exemplo, disponível para poder fazer alguns testes ou dar uma brincada com alguma coisa nova que tá saindo, às vezes é o suficiente para falar assim, ah, deixa para lá isso aqui, né? Quando dia que eu precisar, eu olho isso de verdade, assim. E já a web, cara, sai uma lib nova, deixa eu ver o que é isso aqui, esse framework bizarro aqui. Eu baixo lá, testo, rodo, falo, nossa, é uma tranqueira. E sigo em frente, assim, eu acho mais... É mais simples de você se atualizar, né, com as coisas de web. Então, quando você monta um time mobile ali para manter o seu app, né, para evoluir e dar a sustentação do teu app, se você desmontar esse time e montar outro, a curva de aprendizado desse time provavelmente vai ser razoável ali, né, tanto para entender o que está acontecendo ali, e se for pessoas que estão um tempo sem mexer com coisas mobile, também vai ser ainda um pouquinho maior até. Já a web meio que... Você falou, sai uma lib nova, um framework, que você baixa lá, abre o browser, testa, isso aqui me serve.
Vocês já pegaram um app mobile legado? Nativo? Cara, é muito complicado. Parece que, assim, mudou tanto já que parece outra coisa, outra tecnologia, né? Minha sensação, né? Na web eu já peguei também, mas quando tem abstrações. em cima, né? Sei lá, pegar um... Não sei se vocês lembram daquele Zend Framework, já peguei um legado, já olhei uma aplicação que estava em Zend Framework e tem uma abstração, mas por baixo é JavaScript. Sabe, ainda é ECMA, se entende mais ou menos o que está acontecendo, né? O Rubens comentou aqui no chat sobre o Xamarin, né? O Xamarin, se você pegar um legado também, transformou bastante. Eu sinto que no desktop isso acontece mesmo. E deixa eu trazer uma falácia para o próximo, para a gente puxar um próximo tópico, talvez. Se vocês quiserem voltar, a gente pode voltar. Mas não sei se é uma falácia. Minha percepção é de que é falacioso quanto mais eu estudo web. Mas eu vejo que é falacioso, que é a questão de segurança em aplicações mobile e segurança em aplicações web, né? Que vão ser utilizadas no mobile também. Eu percebo que o pessoal fala muito que eu consigo rodar algoritmos mais complexos, o código fica ofuscado e tudo mais. Mas assim, eu lembro que a gente tinha um colega aqui, o Bertin, que trabalhava aqui na Lambda com a gente, que a especialidade dele era segurança, que ele facilmente conseguia desobfuscar algo e capturar uma bandeira, né? Numa competição ali, um capture the flag, rapidamente, de escolha tecnologia. Ele conseguia fazer de qualquer, basicamente, tecnologia, com as melhores. Quase que eu citei um vendedor aqui de criptografia para mobile, ia pegar mal. Mas enfim, eu já vi diversas empresas que vendem e enfim, em apps de cliente, nós próprios desenvolvedores conseguimos extrair aquilo que fala, não, mas embaralha, é isso e aquilo. Mas o simples fato de estar na mão do invasor, eu percebo que, né, o código ali, em ambos os casos, né, não adianta falar, não, mas no desktop tá um binário e tal. Não, ele simplesmente tem um iPhone destravado, ele simplesmente tem um Android destravado. O desejo de destravar é maior do que o de travar, né? A gente sabe que essa é o que acontece no final das contas. Então, na web, pelo menos, a gente consegue, de forma democrática, eu percebo, tratar os erros, não como uma empresa que tem recursos limitados. Eu percebo que na web é quase que como se eu tivesse recursos ilimitados, né? Porque a Apple não vai deixar isso open source, o Android... Não vai deixar tudo open source, né, para você contribuir ali nos cores. Enfim, tem suas exceções. Mas a própria Microsoft também, com Windows, enfim. Eu percebo que, por exemplo, no Linux a gente consegue tratar isso melhor. Por exemplo, trazendo para o mundo do desktop, né, de falha de segurança. Agora, na web também a gente consegue, né? Então, eu sinto que é falacioso. Vocês concordam com isso? O que vocês acham sobre isso?
Eu concordo em partes. Porque tem toda essa... desse lance que você falou de desobfuscar, de eu acessar o código, de eu destravar meu celular e tudo mais. Porém, as plataformas, tanto iOS quanto Android, ainda estão no controle do ambiente, né? Eu consigo dizer para o meu app várias coisas, né? Olha, esse celular é rootado, esse celular não é rootado, tá com o bootloader travado, tá com o bootloader destravado. E aí vai do app aceitar isso ou não, né? Não sei se vocês já tentaram cadastrar um cartão de crédito do Nubank lá pelo NFC, num celular com o bootloader destravado. Ele não deixa, ele te avisa. Saca? Ele, seu celular tá com o bootloader destravado, eu não vou deixar você fazer isso. Saca? Então tem essas questões de anti-cheat, né? Se a gente trouxer para analogia, para o paralelo com o mundo dos games, tem muitos jogos hoje que rodam no Linux, mas não podem... Você não pode jogar competitivamente no Linux, porque o anti-cheat não roda no Linux. Então, eu não consigo controlar o ambiente. Já na web, aí a gente cai na mesma situação na web, né? Não tem controle do ambiente como um todo. Quem está no controle é o próprio usuário. O usuário é responsável pela segurança dele, né? Se alguém vai conseguir acessar o IndexedDB dele e fuçar tudo lá, mesmo estando criptografado ou não, né? Porque se eu quero salvar algum dado do meu app no IndexedDB da pessoa, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu criptografo? Não. Entendeu, né? Fica na minha mão de como deve. Não sei se tá fazendo muito sentido o que eu tô falando, que eu acho que falei de várias coisas ao mesmo tempo.
Faz bastante. Eu acho que você tá trazendo um ponto de que um nativo, como eu tenho controle do ambiente, Mas o que eu tô trazendo é até mais filosófico, no sentido de que parece que quanto maior o desafio, mais as pessoas querem quebrar. Entendeu?
Então,
eu entendo que tecnicamente, provavelmente é mais seguro, e eu tenho exemplos disso, né? quando os clientes me perguntam isso é um banco, eu sempre peço para ele olhar com mais carinho para isso, tipo, invista talvez mais para ter um app nativo e pensar um pouco menos sobre isso, já que talvez não seja sua expertise, mas é, ao mesmo tempo, falando de forma crua e tecnicamente, assim, é, todos são quebráveis em algum nível, sabe? Eu sinto que a web dá para você deixar seguro o suficiente, é a minha impressão. É, não é tão extremo quanto parecia ou quanto é vendido muitas vezes e tal. Até porque é interessante para os vendors, né, para a Apple, para o Google ali, é, evitarem, até porque ele quer ter lucro com a loja, né? Então tem um conflito de interesse, isso eu acho um dos perigos, que é legal para quem quer construir um app agora e está pensando, você já deve ter pensado, você vai ficar totalmente vendido, é, a, eu vou ser duro aqui ao dizer extorsões, né, como está acontecendo com a Apple aí, que liberou, o seu app está em outras lojas, mas ele basicamente extorque todo o seu lucro. Você pode pesquisar por aí, a gente pode deixar um link também. Então, é, eu acho que esse também é um risco, sabe, para quem... Porque se a Apple chegar amanhã e falar assim, ó, pro seu app estar na loja, é, você vai pagar, o seu cliente vai pagar por horas de acesso agora ao app. Você não tem como dizer que não, entende? Então, essa é, um, é, é uma coisa importante, dependendo do que você está construindo ali, né?
É, você está sujeito você... a decisões unilaterais, né? Enquanto na web tem o TC3 lá que você pode participar do comitê, se você quiser, né? Se você é uma empresa grande e tem um capital político, você consegue colocar um membro.
E olha interessante. É, cara, a briga é tão grande, as empresas grandes, né? Mesmo que você seja grande no Brasil, a gente está falando de uma empresa que está batendo, né, de cinta na União Europeia. Tipo assim, olha o tamanho dessa briga, meu irmão.
Sim.
Entende? Essa, então, assim, dificilmente você é grande o suficiente para comprar essa briga com uma empresa desse tamanho, entende? É, que é global e domina todo o mercado, etc. Que eu acho que até filosoficamente, talvez, se fizer sentido para sua empresa, é, você se esforçar para ter o mínimo possível. E aí tem uma solução que eu quero provocar vocês, que é talvez uma híbrida, né? Talvez eu tenha pessoas nativas no meu time para fazerem APIs de segurança e coisas que... para garantir que coisas, por exemplo, gerar a geração de uma chave OTP, é, a geração... De um identificador único ali para aquele device, né? Para que eu saiba que ele é único, etc. Que seja nativo, mas eu ter todas as vantagens do desenvolvimento web, sendo, sei lá, vou dar um exemplo, só o login nativo e o restante eu consiga, né? E é, alguma dessas APIs nativas, o restante eu consiga fazer web, que também é uma opção, né? É, não, acho que não é também 880, né? Eu vejo que bancos, em geral, né, dos que eu conheço aqui, dos maiores, né? É, até, acho que de forma aberta, o pessoal do Santander já fez híbrido, já foi PWA, tem partes nativas, partes, né, é, eu lembro de uma palestra deles em um evento, eu já vi o pessoal do Nubank também falando sobre isso, eles misturam para partes diferentes do app, já misturaram partes, eu não sei se tem web ainda, né, tô bem desinformado em relação ao Nubank, mas eu lembro que eles tinham, misturavam, que também é uma opção, acho que também é... Não precisa ficar completamente vendido a um ou outro. O que vocês acham disso aí?
É, eu acho que assim, a opção por fazer uma aplicação mobile, ela tem que estar embasada em informações bem sólidas. Assim, por exemplo, que você está falando, se você vai... está querendo criar um app mobile só porque, por exemplo, eu estou... É mais seguro. Ninguém vai conseguir quebrar. Isso é mentira. É o que eu estava falando. É muito possível pegar o binário e desfazer ele e começar a analisar tudo que está ali dentro. Você vai conseguir. É o que você tem que fazer. Você vai ter que colocar a tua segurança mesmo no back-end. O teu app, ele só tem que ter coisas que permitam que ele se conecte com o back-end. A tua segurança tem que estar lá. Ou seja, se você estava pensando em fazer um app mobile porque você acha que ninguém vai conseguir quebrar e pegar chaves que estão lá dentro, então esse argumento já caiu. Não faça um app se esse é o motivo que você está achando que é o decisório. Ah, eu vou fazer um app mobile porque ninguém vai conseguir desfazer ele, né, para pegar.
É, eu, assim, eu estava... ouvindo o Fábio falar, até nesse ponto mais filosófico aí eu tendo a concordar com o Fábio nesse ponto, porque, cara, fica tem hora que fica parecendo uma discussão muito de software livre e alguma coisa proprietária, e não quer dizer que é livre ou porque é um padrão que não tenha segurança, sabe? Tá aí o código do Linux para quem quiser ver, e não tem como falar que é menos seguro, certo? Então, assim, eu acho que segurança é um assunto complexo até um certo ponto, e aí, de novo, concordando com o Okuma aqui também, você ter um app nativo não garante que seu software é o mais seguro do mundo, e há outras variáveis nisso daí, né? O usuário, como ele trata o próprio device dele, o que ele acessa, e isso serve tanto para o web quanto para o nativo. Ninguém sabe o que o usuário está instalando no servidor dele. Cara, e de novo, assim, lembrando que o Android, ele é uma distribuição Linux, né? Então, assim, é algo que está para todo mundo ver aí como que funciona, certo? Então, nesse sentido, eu acho que a segurança tem que ser olhada de um ponto de vista mais amplo até, e não só do ponto de vista da tecnologia adotada. A tecnologia adotada é importante, a arquitetura do software é importante, porque vai impactar na segurança, o seu usuário é importante, o ambiente onde esse software vai estar é importante, então é um conjunto de aspectos aí. Por isso que eu tendo a concordar com o Fábio que o web é menos seguro que nativo. Nesse sentido, eu acho que é uma falácia, porque tem mais de um fator que impacta nisso daí, sabe? Segurança não é simplesmente só uma tecnologia, eu acho.
Mesmo porque tem várias maneiras de você atacar uma aplicação. Você tentar extrair informações, né? Interceptar. Então, acho que antes de pensar em ir para o mobile por questões de segurança, entender que tipos de ameaça de segurança de vulnerabilidade você quer evitar. Porque talvez não seja o app, ou fazer um app nativo que vai te livrar dessas vulnerabilidades, né? Então, às vezes você vai investir um monte de dinheiro achando que isso vai criar um time, vai criar um app, vai fazer uma conta na Apple, no Google lá para poder criar um aplicativo, achando que você vai ficar livre de uma vulnerabilidade, que na verdade, no final das contas, você só gastou mais dinheiro e colocou a vulnerabilidade ali dentro do app, que alguém vai pegar o binário e vai quebrar e vai olhar todas as credenciais se você colocou credenciais lá dentro.
Então, e vamos ser honestos aqui, Okuma. Quantos clientes a gente já não viu, quantas empresas a gente já não viu, já não prestou serviço, já analisou o software, já fez assessment, que você olha o sistema e não tem um básico. Tipo assim, não tem um SSL PIN. Entende? Então, eu percebo que antes de... Para a segurança ser realmente relevante no nível técnico profundo, antes a gente precisa fazer o básico, né? E eu acho que o básico não é feito. A maioria das vezes que eu vejo, tanto no nativo quanto na web, em geral, assim, até contribuindo com o que você está dizendo, né? O básico não é feito. Então, faz o básico e a partir daí talvez você possa levar em consideração requisitos de segurança mais profundos, né, cara?
A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
É só para dar um exemplo aqui, mas assim, eu já cheguei a presenciar, não aconteceu, mas quase foi para produção uma aplicação web com API num cluster do Kubernetes, mas com HTTPS não estava funcionando ainda. Então, é isso, sabe? O front estava mandando requisições para API. Cara, tudo aberto. Então, qual é a diferença isso estar no Kubernetes e todo protegido, sei lá, cheio de coisa?
Sabe? Mesma coisa da nuvem on-prem, né? Não, eu quero ter tudo aqui porque é mais seguro. Mas aí você deixa HTTP as coisas, né? On-prem.
E assim, aí, fazendo uma recomendação, vamos supor que você realmente esteja interessado, a sua empresa realmente quer ter um app nas lojas e tal. E aí a gente precisa conversar sobre várias coisas, né? Essas coisas de segurança, sobre recursos que eu quero acessar e tal. Se você é uma empresa que não tem ninguém de mobile na tua equipe, não tem ninguém que faz isso, a tua equipe é totalmente web, né? Totalmente de outras tecnologias. e você fala assim, ó, eu vou contratar alguém, eu vou contratar uma pessoa do mercado e essa pessoa vai falar pra mim o que, que eu tenho que fazer. Cara, eu recomendo fortemente que não faça isso, sabe? Porque, primeiro, que se a tua empresa não tem essas pessoas que têm esse conhecimento, dificilmente você vai conseguir avaliar uma pessoa pra poder contratar ela. Qual o nível de conhecimento que essa pessoa tem pra poder contratar? Não vai ter ninguém na empresa que saiba avaliar a experiência dessa pessoa. E se essa pessoa, se você contratar uma pessoa e ela fala um monte de bobagem, você vai acreditar em tudo. Você também não sabe avaliar se a pessoa tá falando uma bobagem ou não. Aí eu acho, né, e é uma opinião minha, pessoal, discordem se vocês acharem o contrário, mas eu acho que vale muito a pena procurar uma consultoria que entenda desse assunto, que entenda de fazer apps desse tipo, para você realmente pedir uma consultoria para falar, olha, o que eu quero fazer é isso, eu não quero ter problemas com esse tipo de segurança, essas vulnerabilidades, quero isso. Você passa todo o teu cenário e provavelmente uma consultoria vai conseguir te falar, olha, provavelmente essa tecnologia vai te atender, ou você não precisa de um app mobile, pode até ser que isso aconteça, que a empresa te fale que você nem precisa, que tudo que você está falando não é o app mobile que vai resolver, mas eu acho mais tranquilo você procurar uma empresa que já sabe fazer isso, já faz isso há um bom tempo, que vai conseguir te falar, né, o que faz um bom sentido no app mobile, do que você não tem ninguém de mobile, então minha empresa não tem presença ali nas lojas, assim, agora eu quero colocar e tentar montar uma equipe do zero na tua empresa, assim, sem conhecer nada disso, assim, é muito arriscado. Eu acho que vale a pena, talvez, se for o caso, começar uma aplicação com uma consultoria ali, com pessoas experientes e tal, e aí você começa a montar a tua equipe trabalhando junto com essa consultoria, e aí sim, começa a ganhar corpo ali, entender, para poder manter. Então, até para que o app comece já com boas práticas, né, com atenção a essas coisas de segurança, e você consiga formar uma equipe dentro da sua empresa para tocar isso também depois, né. Então, tem mais essa, né, se você quer começar, tá com essa ideia de ter um app da tua empresa, né, pense bem se você quer montar uma equipe do zero aí sem ter ninguém hoje. Faz sentido para vocês?
Faz, total.
É bem arriscado, né? Porque dificilmente você vai conseguir avaliar se as opiniões que a pessoa está te trazendo fazem sentido ou não. E tem umas nuances que é difícil saber, né? Tipo, um detalhe técnico muito difícil de você ouvir. Quando às vezes vem uma consultoria e te fala, você fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Dificilmente você vai saber se você tá no dia a dia, né? Até pra quem tá no dia a dia, assim, às vezes você se depara, né, com coisas que você nunca...
Complexo, né?
Cara, nunca tinha visto isso aqui. Imagina pra quem nem tá no dia a dia de mobile, né?
Exato. Começar mobile, independente se é um app ou nativo ou não, é mais complexo, né? Você pensar mobile. Mas na web, a curva é menor, eu concordo com você, cara. O ponto que eu queria trazer é extra aqui... É sobre esse processo de imigração, porque você falou pra gente começar na web, né? E eu, pensando aqui com vocês, eu concordo, olhando até na nossa experiência, o que a gente tem visto. Agora, e quando eu percebo que eu preciso de um nativo, né? Como é que é essa transição pra vocês? É de boa? E se eu fizer o contrário? Qual que é o dano que eu tenho? O que vocês acham que tem de custo-benefício, de trade-off aí nesses caminhos?
Eu acho assim, tem algumas variáveis nisso também. Eu acho que essa transição não é tão simples assim, e o primeiro ponto que eu traria é que depende do time. Se você não tem um time que entende de mobile, não tem como você fazer essa transição de uma maneira muito fácil. E aí isso vai impactar na montagem do seu time, ou você vai qualificar as pessoas, e aí, óbvio, a gente está falando de investimento de novo, se é que é possível esperar esse tempo todo para o time se qualificar, às vezes não é. No caminho inverso, sair do mobile e vir para a web, talvez eu acho que você já pode ter gastado dinheiro demais nessa iniciativa do mobile. Isso pode, inclusive, custar o seu negócio. Então, assim, depende do tamanho da empresa, da organização e... Convenhamos também, nem todo dev mobile também sabe bem web, sabe? Eu acho que a dinâmica do time aí vale para os dois lados. Tem que avaliar o time nos dois sentidos aí.
Sim, eu acho que que é uma coisa que é importante, por exemplo, mesmo que você não tenha uma pretensão, por exemplo, você começou no mobile, você não tem nenhuma pretensão de ir para a web, mesmo que você não tenha essa pretensão, é muito importante que você construa a sua aplicação usando boas práticas, que você consiga separar realmente a responsabilidade e deixar a lógica do negócio onde ela tem que ficar, sabe? Deixar as coisas do back-end no back-end e o que é front-end ou app, né, que você está fazendo ali, ficar no app. Porque isso vai facilitar bastante na hora que você quiser plugar outra coisa. Seja um app desktop agora ou seja uma aplicação web. Porque se o seu back-end ele foi você separou bem as responsabilidades do que é front-end e do que é back-end, basicamente você vai ter ali uma API, né, um servidor ali com a tua lógica. Então, teoricamente, não seria muito difícil plugar outros tipos de front-end nesse seu back-end, se você construiu ele direitinho. Agora, se parte da tua lógica de segurança está no teu app e o resto da parte de segurança está lá no teu back-end, na hora que você for fazer um web, você vai ter que construir essa mesma segurança que você fez no app lá na web. Então, você vai ter que replicar partes da lógica que você fez numa ponta em outra, ou talvez nem seja viável refazer, aí você vai ter que construir mais um endpoint só para web, ou mais um endpoint só para mobile, e aí começa a duplicar lógica. Então, eu acho que construir a sua aplicação, independente de que lado você está começando, seu web ou seu mobile, mas separar bem as responsabilidades do que é front e o que é back-end, facilita depois para você plugar não só, por exemplo, depois um mobile, ou depois plugar um web, mas uma aplicação desktop, um PDV, qualquer coisa que você queira de front-end depois, se você construir ele direitinho, você consegue ir plugando novos front-ends, né? Só que tem que ter cuidado isso no começo, porque depois é bem difícil refatorar isso para.
Então, mas isso é interessante, cara. Eu não sei se eu tive pouca sorte na vida, mas eu nunca vi isso acontecer. Eu sei que é possível tecnicamente, mas eu nunca vi de forma prática acontecer. Eu ter boas APIs que foi simples, vamos construir aqui o app mobile agora e foi tranquilo, entendeu? A não ser quando foi um app, por exemplo, que a gente aqui construiu a versão web e agora que é o mobile ou vice-versa, aí realmente foi mais tranquilo porque aquele mesmo time tinha construído e etc. Mas eu nunca vi alguém falar assim, nossa, foi tranquilo a migração do web para o mobile, porque meu back-end estava pronto para realizá-lo, sabe? Multicanal, omnicanalidade, enfim, eu acho isso distante por conta do fluxo de desenvolvimento que acaba acontecendo, até das metodologias que a gente sempre bate aqui na L3, sobre agilidade, etc., né? Sobre como as coisas são construídas, sobre como o conhecimento é baixo, sobre desacoplamento das coisas, em geral está tudo acoplado o tempo todo. Né? Mesmo dizendo que é microserviço, não é, banco acoplado, endpoint acoplado, negócio acoplado, não tem uma consciência de domínio mesmo em empresas gigantescas. Então, entende o que eu quero dizer? Tipo, isso é interessante, mas eu acho que no fim, quando eu olho para o cenário como ele é, apesar de eu acreditar que o ideal é o que você está falando, e querido, se você está começando agora, ouça o Okuma. Mas se você já tá em algum lugar, cara, seja perene, sabe? Seja perene. Domine e invista para que os seus times sejam mantidos o máximo de tempo possível dentro da sua empresa, para que eles detenham esse conhecimento, né? Use ferramentas para que a passagem de conhecimento seja boa, porque eu vejo que um lado bem importante, mais uma vez, independente da tecnologia, é a gestão de como você vai fazer, né? Esse time, né? Porque tendo uma boa gestão desse time, aí eu acho que a web é um pouco mais simples de ser perene por conta das que tem menos mudanças, né? Mesmo se você trocar as pessoas do time, vai ficar um pouco mais perene ali, eu acho que como as coisas evoluem, mas ao mesmo tempo, né? Eu fico olhando, assim, eu fico nessa dúvida aqui, eu tô numa dúvida filosófica com vocês, porque ao mesmo tempo eu olho, e aí os caras fizeram um app Angular, PWA, mas tem tanta abstração visão Angular que aí, pô, se um time React pega, um cara que já não sabe tão bem quanto mantém, entendeu? Então, eu vejo que no final... ó, posso dar meu veredito aqui, ó, pessoal? Eu acho que o meu veredito é que não importa.
Desde que seja um arroz, que seja um bem feito, né?
Exatamente. contanto que seja bem feito. Que você tenha
feijão, vai no
dicas de gestão decentes, né? É, lógico, tem uma que vai te atender em tempos diferentes, tem o time to market, tudo que a gente levou em consideração aqui, times, facilidade contra time. Mas no final, o que você escolher, querido, e fizer bem feitinho, o arroz com feijão, bom DevOps, uma boa entrega contínua, né? É a minha percepção da nossa conversa. Quanto mais eu penso, mais eu acredito nisso.
É isso, acho que matou.
Boa. Mas vocês concordam? Não é possível que vocês concordam comigo. Vocês concordam mesmo? Ah, interessante, cara.
Meio que concordo, assim, porque eu acho que, de qualquer forma, assim, se você começou em qualquer uma das pontas da tua aplicação, e você precisa migrar para outra ou ter as duas, né? Cara, vai conseguir. Será que eu tenho fé? Dá para migrar. Pode ser mais. O que vai acontecer é que vai ser mais ou menos trabalhoso. Mas você vai fazer um BFF ali no meio para poder juntar algumas pontas para poder funcionar. Você vai se replicar o código, vai replicar a lógica, vai espalhar alguma coisa ali. Talvez fique um pouco complicado, talvez você tenha que refatorar, mas no final das contas, eu acho que é possível, é sempre possível você migrar de um para outro. Só que quanto mais organizado for esse teu trabalho, realmente, você conseguir fazer uma gestão, entender onde que estão as responsabilidades das coisas, vai ser menos trabalhoso. Eu acho que você consegue, né? Você sai do outro lado, mas vai ser muito mais penoso e talvez te dê muito mais trabalho de manter depois, se você não fez isso de jeito bem organizado. Mas migrar, eu acho que no final das contas consegue, né? Só que talvez o que tem que entender é quais vão ser os impactos no futuro. Talvez você tenha mais dificuldade de manter, talvez os bugs que aconteçam numa ponta não aconteçam na outra, e aí você fica meio sem saber onde que tá acontecendo, né, que tá rolando. Então, meio que é isso, não importa muito, né? Vai, no final das contas...
Você tem boas práticas, né? Mas a empresa precisa ou não? Aí o Carlos fez uma pergunta interessante. Quer falar um pouco sobre essa parte de distribuição?
Isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui. Eu discuto muito com o Rubens também nos nossos bate-papos aqui. Essa questão de distribuição de uma aplicação web para uma aplicação mobile, né? Essas diferenças e o que, que a gente tem de problema e de benefício com cada abordagem, vamos dizer assim. Eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho, cara, é que você atualizar a sua aplicação e evoluir a sua aplicação na web, inicialmente me parece mais fácil. Então, não estou aqui, querendo ditar uma regra, mas é a sensação que eu tenho, sabe? Se você tem ali a sua integração contínua e a sua entrega contínua, cara, na web só vai. O cara vai acessar o browser e está acessando a última versão da sua aplicação. Mas e no mobile?
No mobile você tem a loja, né?
Vocês.
No mobile você tem a loja, você tem outros steps. Eu acho que assim, ó, na minha experiência, tudo com uma boa integração contínua, uma boa entrega contínua, fica próximo. Mas, assim, se a gente comparar, acho que bem tecnicamente, tem mais passos, né? Tem mais pontos de risco, como o Rubens tinha trazido lá no início, né? Que é, por exemplo, de o seu app não ser aprovado, de mudar uma regra e etc. Então, concordo com você que vai ser mais fácil de atualizar mesmo, sabe? Mas aí, se você for considerar, por exemplo, tecnologias como React Native como nativo, aí isso já fica, na minha percepção, um pouco mais parelho. Porque como o JS ele é renderizado a partir de uma interface, enfim... de JavaScript, você pode deixar um arquivo externo e a interface vai renderizar ali, aí eu acho que você consegue atualizar mais rápido enquanto isso está sendo submetido para a loja, que eles permitem ainda, né? Corre o risco do usuário não atualizar o app, né? Mas com o React Native você consegue obrigar isso, porque a renderização da tela é JS, né? O que a loja pede para você é ele falar assim, o que a loja pede é, não deixe por muito tempo, basicamente, né, tô colocando no frigir dos ovos, não deixe por tempo demais esse JS aí, essa versão desatualizada, tente não adicionar grandes features, se adicionar, não deixe por tempo demais isso, né, lance uma versão que o binário esteja com isso, né, mas claro, o usuário pode não atualizar, que é um risco eterno do, do mobile, né?
Uhum. É, eu passei por uma experiência, assim, apesar disso não ser um problema da tecnologia, eu tava com um celular muito antigo, né? O problema era esse, era o meu celular, na verdade. Mas, assim, o aplicativo do meu banco parou de funcionar na versão do celular, entendeu? Então, e é um aplicativo nativo. Então, mesmo que não seja um problema especificamente do banco, nesse caso, mas eu, como cliente, deixei de consumir esse serviço, sabe?
Mas olha, interessante. E se tivesse uma falha de segurança no seu browser, ó, na tua versão...
Sim, aí, é o mesmo caso.
Aí você fala, putz, eu não posso atualizar. Eu acho que no fim acaba caindo na mesma questão.
No mesmo caso, sim. Por isso que, não, como eu citei no início, o problema era do meu lado. Eu que tava com um celular que não, né? Enfim. Eu concordo que dá para ter o problema dos dois lados. Uhum. Mas acho, por exemplo, se você corrige um hotfix, talvez, aí, e tem essa dependência da loja, sabe? Eu já passei por esse cenário às vezes.
Verdade,
você
verdade.
Tá demorando de publicar esse hotfix, enfim.
É mais lento mesmo, você tem muita razão, concordo muito.
Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
Um ponto em relação, assim, que eu queria trazer em relação ao design de interfaces também, a gente está numa onda agora das coisas serem construídas no code, low code, eu acho que vem. A gente tá vendo de interfaces geradas no servidor, renderizadas somente no device, sendo web ou sendo nativo ali, mobile, a gente está indo em relação a isso. Eu acho que uma coisa que eu percebo no aspecto de produtividade é que, ao mesmo tempo que a web deixa democrática e te dá mais chances de ter mais gente, eu percebo que, por exemplo, ainda é um gap, assim, bem forte, o conhecimento de como construir uma aplicação web mobile via browser. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vi grandes apps, assim, de grandes empresas, como usuário e como desenvolvedor, como consultor, terem erros de quebra de interface mais facilmente na web também do que no nativo. No nativo, eu confesso, eu nunca vi isso acontecer. Eu não sei se já vi, eu nunca vi. Tipo, quando dá um erro, é federal. Por quê? Até pela arquitetura, né? Da coisa ali. A interface tá na main thread. Se a main thread travou, já era. Aqui que é o aplicativo. O SEO do mobile não é muito perdoador nesse sentido, ele vai quicar, matar a thread. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, assim, sabe? A gente já viu, né? Meu último cliente recente também já via tendo esses dilemas, né? De, beleza, eu contratei bastante desenvolvedores web, mas o conhecimento quase nunca é o suficiente, aí talvez seja também a expertise do mercado, para que a interface fique boa o suficiente para a experiência que eu quero dar na web para o cliente, sabe? Eu vejo uma dor sincera. Eu vi poucas vezes experiências excepcionais na web, entendeu? Então, isso me faz perceber ao longo do tempo que talvez seja mais fácil, ou o natural do desenvolvimento nativo é ter mais qualidade na interface, é a interface ser mais facilmente fluida, né? Ah, não dá para fazer na web? Não, mas eu acho que normalmente vai ter que ser um dev front-end, enfim, full stack, mais senior para fazer isso, entende? E aí você não tem isso no mercado. Então acaba que esse ganho, você tem poucos no mercado, né? E enfim, qualquer nível pode ter esse conhecimento, mas eu percebo também, sabe, que o mercado da web não tem tanta senioridade, até pelo volume de coisa a estudar também, que não é pequeno, para você fazer uma aplicação que rode bem, tipo, em várias telas, né? Sempre tem aquele 5%, 10% do usuário que tá reclamando porque não tá aparecendo um botão, porque quebrou não sei o quê. A sensação que eu tenho é que os problemas se repetem também, sabe? E confesso que eu vejo uma vantagem em relação à aplicação nativa. A experiência maior é com React Native, nesse caso. em aplicação nativa, se é que você ouvinte que coda Android, Kotlin, Swift aí, ou Java e Objetivo C, não me mate, né? Se você não acredita que é nativo, essa não é... tem outro podcast que a gente discutiu sobre isso, eu acho. Mas considerando isso nativo, sabe? Com uma experiência ali e tal, nativa pro cliente, eu sinto mais facilidade. E eu percebo nos nossos clientes, por exemplo, que para eles também é mais fácil isso. Eles não precisam falar, ó, deixa mais fluida a tela, já é. Sabe, o iKit já é fluido, o material já é fluido. Na web não, eu tenho que fazer, senão fica também seco. Entende o que eu quero dizer? Em geral, os apps web que eu vejo, mesmo que bem feitos no aspecto funcional, são secos. Então, eu acho que sim, um mobile, para dar uma opinião também nesse sentido, aí eu preciso de um app mobile para as pessoas que estão tech lead, sei lá, arquitetos, pessoas de produtos que estão escutando a gente, até clientes, eu acredito que o app mobile, ele vai sim ter uma diferença no impacto da sua interface, sabe? Da qualidade da sua interface. Até pelos guidelines que são sempre excelentes. Ah, não dá pra fazer na web? Dá. Mas na minha opinião e percepção, até porque a gente contrata gente do mercado, tem menos gente especializada em fazer bons guidelines de front-end na web, sabe?
Até para fazer um paralelo com o início do podcast, que a gente estava falando do desktop, porque que, sei lá, no início dos anos 2000, a gente usava aplicações desktop e não web. A gente não tinha um JavaScript como tem hoje, a gente não tinha as tecnologias da web como tem hoje, a nossa experiência no desktop era muito melhor. Eu acho que tem tudo a ver isso que o Fábio está trazendo, isso aí eu concordo demais, o aspecto do design da interface ali, não tem como comparar, eu acho. Por mais que você tenha um trabalho de front-end web muito bom, mas eu acho que nunca vai chegar perto da experiência do nativo. E de novo, assim, cara, início dos anos 2000, que eu já estava na faculdade, assim, não se falava em software fora do desktop por conta da experiência, entendeu? Era muito difícil você imaginar um ERP, por exemplo, com a web que a gente tinha naquela época. Sabe? É isso, não dá. A experiência do desktop é muito melhor.
Exato. Você vai conseguir, cara, tem as suas exceções. Aí a pessoa chega pra mim e fala, tem um Airbnb, Fábio, tem não sei quem. Beleza, cara, mas assim, esses caras são exceção. Você lista 5 no meio de milhares de empresas, milhões de empresas que nós temos, entendeu? Então, assim, eu confesso que esse é um bom motivo pra você escolher o mobile ali, nativo, e ir em frente, sabe? Eu realmente acredito que para alguns negócios, né? Principalmente os negócios que são mais, vou colocar nesses termos, commodities, para passar um pouco da ideia dele, né? Ali eu acho que a diferenciação dele muitas vezes está assim nessa experiência que o usuário vai ter, né? Fazer em poucos cliques as coisas, etc, né? Mas eu queria ver o Rubens, que o Rubens é mais do lado da web.
Eu ia puxar para esse lado, que voltando lá nas APIs, a API de transition para os browsers já está implementada, pelo menos no Blink, né? Já tem um padrão, já está sendo implementado esse padrão, que aí já vai ter muitas animações e transições por default no navegador, não vai estar mais na mão do dev desenvolver, sabe?
Então, mas aí eu preciso esperar quantos anos, tipo 10 anos, para que a versão mais antiga do meu cliente, entendeu? Tem essa experiência? Sim. Entende o que eu quero dizer? Então, esse é o problema.
Sim, tem a fragmentação, né? É a mesma fragmentação que tem no mobile, você vai ter na web, né? Se bem que os browsers têm evoluído e sendo atualizados numa velocidade mais alta, né? Você não depende mais do OS, né, atualizar. Por exemplo, eu acho que o único browser hoje que você depende do OS para atualizar é o Safari. O Safari atualiza junto com o OS da máquina. O próprio IE não existe mais, agora é o Edge, você atualiza ele por conta própria, né? Ele é basicamente o Chrome com outra skin. O Chrome, se atualiza, ele fica te enchendo o saco o tempo todo para atualizar. O próprio Firefox, ele nem pergunta, dependendo, você fecha, ele já atualiza sozinho. E para mim, a grande beleza da web é esse lance dele ser do Enhance lá, né? Do PWA. Que você tem uma experiência base que você vai incrementando e melhorando ela aos poucos. Se a pessoa suporta, se o browser que ela está suporta, você dá aquela funcionalidade para ela. Se não, você dá uma experiência um pouco mais simples, sabe?
Aí mas não é igual o nativo nesse sentido?
Porque agora se, por exemplo, um pouco mais, né? Que tem aquele. Como é que é o. Faz tempo que eu não mexo com Android. O projeto que eu tô agora é iOS. Mas tem um pacote do Android que ele trouxe, juntou todos aqueles app compat que tinha, virou esse único pacotinho, né? Esqueci o nome agora.
Android App,
É Rocket, alguma coisa com Rocket, vou lembrar o nome agora. Mas você que tá ouvindo sabe, que trabalha com Android sabe do que eu tô falando. É, demorou todo esse tempo pra plataforma unificar todas essas questões de compatibilidade em um único pacote e fazer isso pra você. E ainda assim, eu não lembro como é que tá agora o suporte. Acho que era o suporte do Android 5 pra frente, eu nem sei, tá? Eu tô um pouco longe do Android nos últimos tempos. Mas não sei, é isso.
Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
Eu entendo o que você quer dizer, que tipo, você consegue fazer. O que eu estou trazendo é uma visão um pouco mais... E eu não estou falando que você está nas nuvens, mas quando eu quero dizer pé no chão... Eu quero dizer que é o que eu vejo ocorrendo, entende? Assim, Rubens, você é um cara diferenciado, entendeu? E eu acho que entender isso é uma coisa importante, entende? No aspecto de experiência, né? E etc. O meu ponto é que, tipo, no longo, eu percebo que não... Quanto tempo você tem de dev?
14 anos.
14 anos, cara. 14 anos comendo farinha, entendeu? Comendo terra. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Assim, muito conhecimento, experiência. Hoje você consegue fazer uma experiência, eu acredito, tão boa quanto um nativo. Eu sei que você consegue. Vou dar um exemplo pra você, é 14 anos. O que a gente tá dizendo é que pra eu ter um dev que consegue fazer isso na web, e eu tô sendo pessimista aqui, gente, não me mate, mas eu vou ter que esperar 14 anos pra formar essa pessoa. Primeiro, a gente tá fazendo isso? Olha pro nosso país de educação. Eu sei que eu tô indo pra âmbitos que são maiores, mas quando você tem as coisas prontas, tipo, no nativo você vai ter isso, entendeu? Por mais que a gente fale, eu não sei se eu tô desiludido com a web, me matem, gente. Tá virando outro podcast. Tá virando outro podcast mesmo. Evolução. Não,
mas
não é, mas...
De mercado eu concordo, nosso mercado tá um pouco defasado, tá tendo uma fuga de cérebro,
de pessoas interessadas. E é o mundo, então... Eu acho que, por isso que eu digo, assim, ó, como advisor, como aconselhador, eu não consigo aconselhar um cliente, alguém que queira uma experiência extraordinária aí pra web. Eu não consigo, entende? A não ser que ele compre de mim, aí você pode comprar aqui, tá, gente? Aqui a gente consegue. Essa foi boa, né? Deixa. Mas, entende, eu acho difícil conseguir no mercado. Agora... Eu tô falando, eu nunca vi um app nativo ser feito do zero e ter... Eu falar, no mínimo não tá, sabe, macio, sabe? Normalmente já nasce macio. Pode até não se tornar ao longo... Mas pelo menos nascer macio vai. O que na web é meio contrário, né? Então, eu realmente acho que isso é um game change. Galera, pra gente finalizar, eu queria, dentro disso, comentar uma coisa. Aqui na Lambda a gente faz um processo que é bem legal. Não sei se os três aqui tiveram contato... Porque faz um tempo que a gente não aplica, talvez. Mas talvez o Kuma tenha feito. A gente fez uma cerimônia ágil, a gente pode talvez chamar assim, que a gente chamou bem Tabajara de Mobile Framework Detector, né? Então, para quando o cliente precisa tomar uma decisão de qual caminho ir, a gente usou bastante em pré-venda, mas que eu acho que é bem legal, que dá para você fazer, né? Tudo que a gente falou aqui... de forma aberta, assim, talvez não tão estruturada, mas a gente tentou estruturar lá, né? E o que a gente... E é bem legal que... Uma coisa que é muito mágica, assim, de ver acontecer, é que as pessoas colocam as suas necessidades reais no começo, a gente imputa ali, deu um peso pra cada um ali, e no final, por exemplo, se você colocou experiência, eu quero uma experiência excelente de forma mais fácil, que é o que a gente tá falando aqui. A gente dá um peso maior... para o nativo, por exemplo, para as tecnologias nativas, que conseguem entregar isso mais, melhor e mais rápido, né? Olha que interessante o que acontece. Até para você que está escutando, pensar em você primeiro, porque eu também me sinto no mesmo lugar. Vou falar de outras pessoas, mas eu faço as mesmas coisas. Às vezes a gente vai e o cliente fala assim, o que você estava pensando? Ah, eu estava pensando em Flutter. Pô, porque eu tô vendo que o pessoal tá usando, tá dando super certo, teve uns cases do mesmo né, o mesmo nicho que eu, que tá dando super certo. Legal, tá. Vamos rodar o MFD, Mobile Framework Detector? Vamos. Roda o Mobile Framework Detector. Aí, dá que a necessidade dele era um app PWA, entende? Porque o que ele precisava, sei lá, é alguma coisa que na web é a distribuição, que era uma distribuição em atualização que nós falamos aqui. Melhor, que o Carlos trouxe aqui, né, da web. É, e, sei lá, tem mais profissionais médios pra conseguir trabalhar rapidamente, né? Ali no meu projeto. Aí ele olha e fala assim, ah, não, mas... Ah, eu queria tanto Flutter, entendeu? Não, mas e o Flutter? Entende? Ou queria tanto o React Native aqui dentro, né? Então, eu percebo que também tem um viés de quem... Do tomador de decisão em cima da escolha tecnológica, né? E mesmo que você pragmatize, isso é um fator bem importante, de você estar perto da alta gestão, eu acho, para você conseguir mostrar os trade-offs, sabe, tecnológicos, de forma que ele compreenda mercadologicamente. Até por isso que eu tentei trazer essa visão aqui. Mas é isso.
Boa.
Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
Bom, acho que a gente conseguiu dar um geral. Acho que a gente passou, inclusive, mais ou menos por esse framework, né, que a gente inventou aí, né? Que é falar um pouquinho sobre as coisas que a gente leva em consideração. Boa parte a gente tem, né, realmente nessa lista de coisas que a gente usa para tentar descobrir ali qual é a tecnologia que provavelmente vai se encaixar melhor com a necessidade do cliente. Mas acho que meio que resumindo tudo, realmente é importante focar no que você quer entregar no final para o usuário. Mais segurança, você quer conseguir atualizar mais rápido, você quer uma experiência de interface mais fluida, né, você quer mais maturidade na publicação, você quer mais independência, depende de muitas coisas, vão influenciando a sua decisão. Acho que mais importante do que pensar especificamente se você quer ou não um app mobile, é focar no que você tem de dores, né, dores e de vontades de que você quer entregar para o usuário final, que acho que isso ajuda melhor a definir se você precisa ou não de um app mobile, né. E aí, que nem a gente roda, né, essa cerimônia aí para tentar extrair isso, né, do cliente, dependendo do que ele vai falando, ele precisa de uma coisa ou de outra. E no final das contas, é mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Assim, se você consegue pegar uma consultoria que tem bastante experiência com desenvolvimento de aplicações mobile e leva as suas necessidades, mas se conseguir levar ela sem nenhum viés, tipo, eu quero Flutter, eu quero nativo, eu quero. Só fala assim, eu quero entregar essa experiência para o meu usuário final. Deixa a consultoria te trazer, sabe, qual que é a tecnologia que vai te atender. Eu acho que isso facilita muito para saber se aquilo cabe ou não, né, para a tua necessidade.
Justo, muito então, justo. Tenta pragmatizar, né? Acho que esse é o conselho, né? Pragmatize, não escolha porque eu acho legal, né?
É isso aí. Então, no final das contas, depende, né?
Sim, eu entro aqui no podcast com uma visão... E eu acho que eu saio com uma visão um pouco mais pro centro agora, sabe? Independente do que você escolher, você olha pra sua necessidade, pro seu time, pro seu cliente e vai tomar uma decisão, web, mobile, mas faça bem feito. Se puder, faça com a Lambda, né?
Eu acho que é isso ideal, aí, cara.
É ter uma boa base, uma boa API com domínio isolado, né? Mas é isso. O meu takeaway, né? O que eu levo comigo desse podcast é isso, né? Faça bem feito, escolha consciente, faça uma escolha embasada em dados, em quem é a sua audiência e qual é o seu time. Basicamente é isso.
É isso aí, pessoal. E as restrições orçamentárias também, né, Rubens? Acho que é o outro fator que eu colocaria aí. Leve isso em consideração também.
Bom, é isso então, galera. Acho que provavelmente tem coisas que a gente deve ter deixado passar batido, então se por acaso alguém percebeu aí ou tiver alguma dúvida ou discordar, né, de tudo que a gente falou aqui, por favor, mandem pra gente, né, as opiniões lá, os pontos lá, e vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, né?
Isso aí, galera.
E é isso. Valeu, pessoal.
Volta com a gente. Obrigado.
Valeu, pessoal. Até mais.
Próxima.
Tchau, tchau.
Valeu, até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.